Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Marcos Mariani Casadori, falar sobre o livro Sandor Ferenczi e a Psicanálise pela Errância das Experimentações. Esse livro faz parte do selo Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a Editora Unesp. Tudo bem, Marcos? Prazer em estar falando com você. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho. E eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte como é que surgiu o teu interesse pelo Sandor, por esse tema. Como que ele apareceu um pouco na tua trajetória?
Oi, tudo bem? Eu agradeço também a oportunidade. Acho muito bacana esse espaço para poder falar um pouco sobre as nossas produções, né? O livro, na verdade, ele é consequência da minha pesquisa de mestrado, foi a minha dissertação. O interesse não era tão recortado assim, especificamente em um autor, no caso aí o Ferenczi, que é um psicanalista húngaro que foi contemporâneo ao Freud, mas partiu por um interesse um pouco mais amplo, né? Relacionado à psicanálise. A psicanálise seria aí uma das teorias dentro de um campo maior, né, o campo da psicologia. E a minha prática em psicologia, meus interesses de pesquisa, desde a graduação, depois para a pós-graduação, sempre giraram em torno da teoria psicanalítica. Como resultado aí, acabei fazendo essa pesquisa que tem um caráter mais ou menos teórico, histórico, né, dentro do desenvolvimento da psicanálise. E retoma um dos pioneiros da psicanálise, né, que é o Ferenczi, um autor húngaro que, contemporâneo ao Freud, fez parte do primeiro círculo de psicanalistas. E esse autor acabou propondo coisas muito interessantes, que seriam importantes para todo o desenvolvimento da psicanálise enquanto teoria, tal qual conhecemos hoje, né?
O que mais te encantou nele, o que foi, Marcos?
Olha, acho que foi a originalidade dele, né? A psicanálise no começo, ela era uma teoria bastante em aberto, né? O Freud, ele criava um sistema teórico todo original a partir das suas experiências clínicas, que não existia antes, né? Era uma proposta de investigação do funcionamento inconsciente, pensar sobre a formação de sintomas, né? E consequentemente ele também estudava a formação dos sonhos, dos atos falhos, enfim. Ele criou todo um método diferenciado e não existia nenhuma teoria que desse conta de propor algum tipo de formulação sobre essas coisas todas. Ou seja, a psicanálise ela foi se construindo do nada, a partir de um determinado, de um primeiro momento, né? E até hoje é uma teoria bastante em aberto, né? Bastante em construção. O próprio Freud, que seria aí o pai da psicanálise, né, ele tem um sistema teórico que até hoje é alvo de revisão, de releitura, de outros pensamentos, né? O Lacan, um outro psicanalista bastante conhecido, ele vai falar que o pensamento do Freud, ele é o mais perpetuamente aberto à revisão, né? E até hoje há espaço para esse tipo de revisão. O Ferenczi, por estar localizado ali no começo da psicanálise, ele também tinha um campo bastante aberto à sua frente, né? E as propostas que ele colocava, né, num primeiro momento muito próximo ao Freud, num último momento até bastante divergente do Freud, né, mas ele nunca chega a romper com Freud ou a propor algum outro tipo de teoria psicológica, né? Mas as propostas do Ferenczi eram muito originais, né, muito interessantes. Algumas ele nem pôde concluir em vida. Ele acabou morrendo cedo, de uma hora para outra, talvez no auge da sua produção científica. Mas o interessante é que o Ferenczi se divergiu um tanto do Freud nesse momento inicial da psicanálise, porém, 50, 60 anos depois, né, o desenvolvimento teórico chegou aonde ele já tinha chegado há um bom tempo antes, né? Então, o Ferenczi passou a ser um dos autores bem estudados, né, da nossa psicanálise contemporânea, porque as suas propostas lá de trás já tinham uma relação muito próxima com as problemáticas que vivenciávamos hoje em dia, né? Claro que contextualizadamente de maneiras diferentes, mas as propostas estruturais teóricas básicas dele lá de trás já tinham uma boa relação com o desenvolvimento da psicanálise posterior.
Quando você mencionou a questão da originalidade do Fanzine, ela se daria em que tópicos, por exemplo, que você podia compartilhar com a gente um pouquinho?
Olha, se for para fazer um recorte mais específico assim, o Ferenczi propunha algumas coisas originais, mas relacionadas à técnica psicanalítica, né? Que também sempre foi uma questão capciosa aí, né? Acabou sendo também alvo de inúmeras problematizações ao longo dos anos, né? Sempre foi problematizada por, de certo modo, estender o período de análise quando pensada a psicanálise clínica e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, tudo era uma construção, né? O Ferenczi propunha, por exemplo, uma postura do terapeuta que fosse um pouco mais ativa do que neutra, num determinado momento, né? Depois ele vai pensar numa postura um pouco mais aproximada do paciente, né? E não tão distanciada, como sendo algo necessário em alguns casos, né? Em alguns recortes de caso. E esse tipo de atitude, por exemplo, né? Esse pensamento num outro tipo de funcionamento clínico, né? Num outro tipo de leitura de setting clínico, influenciou grandes psicólogos posteriores aí, né? Ele foi uma influência para Melanie Klein, foi uma influência para o Winnicott, né? Foi uma grande influência para o Balint. Então, ele se encaixa aí como um grande nome na história da psicanálise que, de certo modo, pôde colaborar significativamente para a sua construção posterior, né?
Em termos de bibliografia, por exemplo, você acabou consultando trabalhos dele. Existem obras dele traduzidas para o português ou para o espanhol?
Existem obras traduzidas, né? Havia uma edição das obras dele em português, que foi lançada no começo da década de 90 pela Martins Fontes aqui no Brasil. Quando eu fui fazer minha pesquisa, não tive essas obras em mãos, né? Eu fiz minha pesquisa consultando as obras completas do Ferenczi em espanhol, que eram as obras que eu mais tinha acesso. O engraçado é que no ano seguinte, após eu terminar minha pesquisa, a Martins Fontes relançou essas obras completas do Ferenczi em português, né? Então, eu não tive acesso a essa nova edição das obras do Ferenczi, mas elas estão disponíveis para quem tiver interesse ou enfim, né? Acho que eles viram que a procura acabava sendo grande por livros que já estavam esgotados, né? E pensaram nesse relançamento aí, né? Numa segunda edição.
Na tua avaliação, o maior legado do Ferenczi para a psicanálise hoje seria qual? Quer dizer, o que dele mais permanece, ou particularmente para você, né, acaba sendo uma presença?
Olha, se for para pegar um específico, talvez eu nem ficaria num recorte muito de uma proposta teórica específica ou uma proposta técnica específica. Eu acho que o legal do Ferenczi, que talvez prevaleça aí em todos os demais grandes psicanalistas e seria interessante de pegarmos como recortes para nós mesmos das nossas práticas, é o espírito dele, né? A vontade dele de buscar algumas coisas, né? Essa curiosidade, essa tentativa de originalidade, mas sempre feita com bastante responsabilidade, com bastante ética, pensando no melhor para a construção do todo, né? Eu acho que seria isso, talvez, né? O espírito, a iniciativa, ou a gana dele, enfim, né? Ele sempre foi um psicanalista que problematizou bastante esse papel do analista, né? Tem um texto dele bastante interessante que ele vai falar que quando as coisas estão indo muito bem na análise, há de se problematizar alguma coisa, né? Porque a ideia é que a situação de uma análise nunca perpasse por uma espécie de conforto, né? A situação de desconforto, tanto por parte do analista quanto do analisando, seria imprescindível para o funcionamento da psicanálise. Então ele é um cara bastante autocrítico, né? Ele se olha bastante e se cobra bastante como um bom analista, né? E por isso ele ficou conhecido como sendo um exemplo de bom analista. Acho que talvez esse seja o maior legado, né? Fazendo essa retomada histórica aí.
Você avalia que o Fanzine ele é conhecido, quer dizer, no Brasil as pessoas acabam discutindo, debatendo no próprio âmbito de profissionais da psicanálise, ou ainda a obra dele tem campo para discussão, até para outros trabalhos, né, mestrados, doutorados no Brasil?
Olha, eu acho que ele ainda fica em segundo plano, talvez por não ter construído uma escola ferenziana de psicanálise ou alguma coisa desse tipo. Mas ele não é um analista tão mal discutido também, né? Existem alguns livros sobre Ferenczi no Brasil, existem algumas pesquisas, alguns estudiosos, né? Alguns autores que trabalharam bastante com Ferenczi ou até trabalham bastante com Ferenczi. É um número mais limitado, se a gente for comparar com outros nomes da psicanálise, né? É um número até bastante pequeno. Mas o Ferenczi, ele encontra, sim, seu espaço em algumas discussões. Ele também é alvo aí de alguns estudos ou de alguns artigos científicos, enfim. Eu acho que, no todo, ele compõe bem as discussões, né? Acho difícil, por exemplo, algum psicólogo formado com interesse em psicanálise ou algum psicanalista que não tenha ouvido falar do Ferenczi. Mas, ao mesmo tempo, não creio que ele seja um centro de discussões muito bem compartilhado, assim, né? Acho que geralmente ele entra mais como algo que complemente, né? Não necessariamente um objeto central.
Ao longo da pesquisa, Marcos, teve algo que foi te surpreendendo, ao ler mais sobre ele, né? Porque pesquisar sempre tem essa característica maravilhosa, né? A gente vai buscando algo, às vezes encontra uma outra coisa, ou os leques vão se abrindo. No caso do Ferenczi, à medida que você foi se aprofundando, se adensando no tema, teve elementos que te surpreenderam, que indicaram novos caminhos de reflexão?
Olha, como você muito bem disse, a pesquisa tem isso de legal mesmo, né? Algo que nos instiga e conforme a gente vai lendo, quer ler mais e vai descobrindo coisas novas, enfim. Com o Ferenczi isso aconteceu com bastante frequência, né? A quantidade de obras do Ferenczi que eu tinha lido antes de começar o mestrado e posterior é significativamente diferente. Acabei lendo praticamente tudo que ele tinha escrito, ao longo do ano da pesquisa, né? Mas isso eu acho que eram leituras mais básicas e estruturais que deveriam compor de qualquer maneira. Claro que foram descobertas, mas eu leria mesmo que não me instigassem. O que eu acho que talvez seja uma leitura mais diferenciada, que eu gostei bastante, inclusive recomendo e compôs a minha pesquisa também, são as correspondências trocadas entre o Freud e o Ferenczi, né? Eu acabei fazendo uso delas em algumas partes da minha pesquisa para, de certo modo, embasar ou estruturar algumas discussões mais conceituais, mais teóricas, né? A partir das ideias que eles trocavam por cartas. No Brasil, só há um primeiro momento dessas cartas traduzidas e publicadas, né? Na França, na Espanha, nos Estados Unidos, inclusive, há todas as cartas, né? O Ferenczi foi a pessoa com quem o Freud mais trocou cartas. Então, o volume de cartas publicadas é bastante grande. Mas é uma leitura muito interessante para se fazer todo o recorte histórico, né? Eu acho que talvez tenha sido a leitura que mais me pegou, assim, a leitura que mais me instigou, né? Eram as trocas de correspondências mesmo.
E hoje em dia você continua estudando Ferenczi? Você está buscando algum outro psicanalista, um outro recorte?
Olha, eu ingressei no doutorado com um projeto que, de certo modo, não abandonava o Ferenczi, mas expandia um pouco as coisas a partir dos seus estudos, né? De certo modo, é uma continuação coerente do meu trabalho de mestrado, né? Mas a minha proposta agora seria estudar, num recorte mais histórico, a Sociedade Húngara de Psicanálise, né? Ou a Escola de Budapeste, como ficou conhecida, que era composta pelo Ferenczi e mais alguns outros psicanalistas. E esses, sim, muito pouco estudados, né, hoje em dia, muito pouco divulgados, sem obras traduzidas aqui e tudo mais. E também estudar as consequências, né, dá para se dizer, após a dissolução dessa escola, né, por conta de problemas históricos, políticos, todos se viram obrigados a migrar pela Europa, né, e, de certo modo, difundiram um pouco das ideias daquela escola em outros momentos, né? Eu talvez faça alguns recortes de autores específicos, Um deles seria o Michael Behrendt, que era um discípulo direto do Ferenczi. Ele foi o responsável por cuidar das coisas do Ferenczi e continuou, de certo modo, aquilo que o Ferenczi havia deixado para trás, depois que morreu e tudo mais, né? Então, ele seria um herdeiro direto, né? Um discípulo direto das proposições do Ferenczi. Ele, com certeza, vai compor a minha construção de pesquisa. Mas a ideia é fazer um recorte, manter a pesquisa num cunho teórico e histórico e fazer esse recorte a partir do desenvolvimento posterior às obras do Ferenczi.
Que é um trabalho bem fascinante. Tem um trabalho aí de garimpagem. Em termos aí de bibliografia, você está trabalhando com o quê, Marcos?
Isso é bastante complicado, sim. Eu vou atrás de bibliografias que se referem mais a artigos de época publicados em alguns periódicos de psicanálise daquela época. Isso é bastante difícil de achar. Há de se trabalhar aí com artigos de outros autores húngaros que fazem um estudo histórico em relação àquilo, né? Mas também há um interesse específico da escola inglesa de psicanálise pelo desenvolvimento da psicanálise húngara. Então, existem autores que já escreveram algumas coisas sobre isso, existem alguns artigos contemporâneos dessa época aí que são possíveis também de serem encontrados, mas a ideia é mais um garimpar mesmo, né? É um correr atrás de algumas obras que são muito menos difundidas do que eram, por exemplo, as obras completas do Ferenczi, né? Que acabou sendo aí o centro da sociedade húngara, né? De certo modo, o Ferenczi personifica aí a ideia de construção de psicanálise que era compartilhada pelos membros da Hungria, né?
Agora, eu queria te pedir também, para terminar, uma avaliação desse projeto, né, do próprio EG Digital, que é uma forma, né, me parece, da universidade devolver para a sociedade aquilo que ela produz, já que esses livros ficam disponíveis gratuitamente na internet para download. Como é que você encara um pouco esse projeto para divulgar, inclusive, essa pesquisa que você realizou?
Olha, eu acho excelente. Eu acho que foi o caminho mais correto possível a se tomar, a iniciativa mais interessante possível que a universidade poderia ter para pensar na divulgação das obras que são produzidas ali dentro, né, dentro dos programas específicos. Porque é um projeto que disponibiliza em formato de livro algumas dessas construções de pesquisa de maneira muito acessível, muito fácil para todo mundo que tiver o mínimo de interesse, né? Isso é excelente e vai muito agora de encontro com essa construção atual de livros em formatos digitais e tudo mais, né? Então, talvez seja mesmo uma coisa que veio para ficar, mas não especificamente num livro digital, na leitura digital, pensando mais na divulgação mesmo de construção de saber, de conhecimento feito na universidade e que pode auxiliar outros pesquisadores, né, ou outros profissionais que tenham um interesse específico. Essa é uma ótima ferramenta, uma ótima maneira, né? Se não fosse, por exemplo, o meio virtual ou os textos digitais, né, meu trabalho de mestrado mesmo, conferência, ele teria sido muito mais limitado, né? Eu não teria acesso a alguns artigos que eu usei, não teria acesso a algumas coisas essenciais que eu usei ali no meio.
Perfeito.
Então, a ideia básica de digitalizar e disponibilizar é excelente para a produção de conhecimento mesmo, para a facilidade das pesquisas e tudo mais.
Marcos, obrigado. Eu queria te agradecer, então. Conversamos aqui no nosso perfil hoje com Marcos Mariani Casadori. Falamos sobre Sandor Ferenczi e a psicanálise pela herança das experimentações, esse livro que está dentro da coleção Própria EG Digital, que é uma parceria entre a própria reitoria de pós-graduação da Unesp e a editora Unesp. Marcos, muito obrigado pela entrevista. Parabéns por essa pesquisa, parabéns pelo livro e sucesso no teu doutorado. Que tudo corra bem, tá bom?
Tá, obrigado. Eu agradeço. Agradeço também o espaço para pesquisa e um abraço para vocês aí. Também acho que a ideia da Rádio Unesp é fascinante. É uma iniciativa muito legal e parabéns para vocês aí por todas as produções todas, por difundir aí algumas coisinhas interessantes.
Valeu, grande abraço. Tchau.
Tá, um abraço. Tchau, tchau.